Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Esta hora, na edição do Agora Conversamos Nós, temos o nosso colega João Gonçalves, mais um olhar sobre o desporto e também como está a comunidade portuguesa na cidade de Póvoa, João, com esta pandemia Covid-19.
Ora bem, começamos pelo fundo, não é? Efetivamente, os números de folga têm crescido, embora ligeiramente, porque efetivamente nós não somos ainda um centro de foco desta epidemia, felizmente, mas tem aumentado precisamente porque eu devo confessar, aliás, no apontamento que escrevi para o jornal ontem até mencionei isso no fundo, que eu, por exemplo, segunda-feira tive que ir às compras com a minha mulher e quando cheguei à padaria, umas pessoas cá fora a conversarem juntos, como se não tivesse acontecido nada, dá a impressão que, aliás, eu vi também um estudo que diz que em Portugal qualquer coisa como 80% das pessoas acreditam que esta pandemia que é perigosa para a sociedade, mas que só 35%, se não me engano, é que acredita que é perigosa para si. Não faz sentido nenhum. Se é perigoso para os outros, também tem que ser perigoso para nós. Eu acho que ainda há muitas pessoas que acreditam que a pandemia, este vírus, poderá afetar os vizinhos, talvez, ou alguém que eles não conheçam, alguém que eles talvez tenham ouvido falar, mas que eles que estão imunes de apanharem esse vírus. E o problema é precisamente esse. Nós estamos a ver que o distanciamento social funciona, todos os países que foram mais afetados estão cada vez mais a exigir isso. Aqui nos Estados Unidos, o problema é precisamente que portanto, os peritos de saúde dizem uma coisa e depois o presidente diz outra, mostra uma cara muito mais animada, muito mais esperançada, porque a grande preocupação dele é ter a economia novamente a funcionar. Mas neste momento, aliás, como disse o presidente da FIFA, e bem, a vida de uma pessoa, o custo da vida de uma pessoa não tem preço, e qualquer vida é mais importante do que o futebol, disse ele. E eu acho que essa deve ser a atitude que nós temos, e cumprir aquilo que os peritos de saúde nos dizem. Portanto, nós não sabemos quem é que está infectado, não há testes aqui na nossa zona, a não ser pessoas que já tenham sintomas muito avançados, e por conseguinte a ideia é lidar com todas as pessoas como se elas estivessem infectadas e também como se nós próprios estivéssemos infectados. Se houver esse cuidado, este vírus não se vai propagar da forma que tem feito até agora. Isto em relação, portanto, aqui à cidade de Fora. Mas já agora um outro apontamento, Jorge. Não vou mencionar o nome porque seria... Sim, ridículo da minha parte, mas há aqui uma pessoa conhecida em Fall River que sabe-se que está na unidade de cuidados intensivos, que é proprietário de uma casa comercial e ontem nas redes sociais de manhã leu-se várias páginas de Facebook pessoas a dizerem que ela que tinha falecido, que essa pessoa que tinha falecido e que quem tivesse feito compras nessa casa comercial que devia, portanto, se preocupar um bocadinho, talvez contatar o seu médico. Isso é de uma maldade absolutamente impressionante. Eu não compreendo como é que pessoas podem ter... Aí já agora aproveito para dizer que felizmente a pessoa não faleceu, embora continue ainda muito doente. Mas de qualquer maneira, acho que é de uma maldade absolutamente inqualificável qualquer pessoa ir para uma página do Facebook ou do Instagram ou do Snapchat ou seja o que for e dizer que efetivamente alguém sem confirmação oficial faleceu e depois além disso, pior do que isso é mencionar o nome da casa comercial que isso vai afetar negativamente essa casa e todos nós sabemos que vai demorar muito tempo a recuperar todos os negócios vão demorar muito tempo a recuperar e, por conseguinte, não precisam de maneira nenhuma desse tipo de publicidade negativa. Isto é em relação aqui à cidade de Fall River. Em relação ao futebol, a primeira nota que há é de que os jogadores na Alemanha já começaram a treinar, embora com restrições, em pequenos grupos, estão-se a preparar fisicamente, mas a Federação Alemã já disse que este ano, e quando digo este ano, não é esta temporada, mas sim este ano, no ano 2020, muito provavelmente, quase de certeza absoluta, que não vai ter jogos com público. Isto porque a propagação no norte de Itália supostamente aconteceu durante o jogo entre a Atalanta e o Valência para a Liga dos Campeões, num jogo que os italianos conseguiram, portanto, vencer e seguir em frente naquela prova milionária, e está-se mesmo a ver, a Atalanta já há muito tempo não tinha feito isso, aliás não sei se já alguma vez tinha estado nesta fase eliminar da Liga dos Campeões, e por conseguinte foi uma festa tremenda naquela cidade, e está-se mesmo a ver à maneira italiana e à maneira portuguesa, abraços e cumprimentos e vai não sei quantos festejos, e depois foi assim que se deu esta explosão, esta propagação da coronavírus naquela cidade. Por conseguinte, os alemães estão precavidos e enquanto não houver uma medida que assegure que as pessoas que vão ou para os trabalhos ou para os recintos desportivos não estão infectadas, isso só poderá surgir através dos testes. Nós já vimos que o presidente, ainda ontem aqui nos Estados Unidos, para nós disse que não vai haver testes, os americanos não vão ser todos, portanto, submetidos a testes. E, por assim, como é que se pode ter a certeza que qualquer pessoa neste momento, neste ambiente, não está afetada, infectada ou contaminada, conforme queiram chamar? Mas, enfim, isso são, portanto, questões para analisar noutra alteração. Em relação ao futebol português, que suponho que é isso que o Jorge está mais interessado em saber,
Sim,
a Federação
João,
Portuguesa.
tem sido realmente um bocadinho confuso porque a Federação Portuguesa, como vai dizer bem, é cancelar os campeonatos de Portugal, etc., mas depois há as federações que querem que realmente os mesmos sejam alargados porque há campeões, há subidas, há descidas, e era esta a questão que ia colocar a João Gonçalves. Como é que a Federação vai descalçar esta bota?
Ora bem, portanto, a nota que foi emitida pela Federação foi que, portanto, os campeonatos não profissionais, todas as provas de séniores não profissionais, isto à semelhança do que já fora feito com os escalões de formação, estavam, portanto, tinham sido canceladas. E que a Federação ia tentar e fazer todos os possíveis por apoiar financeiramente os clubes devido aos prejuízos que foram causados neste período de indefinições. O fundo de apoio da Federação Portuguesa de Futebol foi avaliado em 4,7 milhões de euros e é precisamente para, ora, portanto, os clubes, segundo a nota da Federação, os clubes têm que solicitar a ajuda, ou seja, não vem automaticamente, serão os clubes que estão necessitados disso que têm que recorrer à Federação Portuguesa de Futebol para receberem esse apoio, têm o prazo até ao fim deste mês, 30 de abril. E as competições envolvidas são o Campeonato de Portugal, em que a Federação calculou que serão cerca de 28 mil euros por clube, o Campeonato Feminino, a mesma coisa, 28 mil euros por clube, a Segunda Divisão Feminina, cerca de 6 mil euros por clube, está-se mesmo a ver quanto é que os jogadores ganham nestes escalões etários. O Campeonato de Futsal, também cerca de 19 mil euros por clube, e a Segunda Divisão de Futsal Masculino, cerca de 5 mil euros por clube, e o Campeonato Feminino de Futsal, cerca de 19 mil euros por cada clube. A Federação aparentemente teve em consideração a dimensão dos plantéis, que variam de modalidade para modalidade, e o pagamento é feito em duas tranches, o primeiro já em maio e o segundo em junho, e o valor, mas portanto este apoio não é uma oferta, pelo que eu li, não é a Federação Portuguesa a dizer, à semelhança que nós ouvimos que nós vamos receber 1.200 dólares por pessoa, a Federação não fez isso, a Federação disse, tem aqui este fundo, vocês precisarem, e se estão a cumprir com as regras, podem cá vir buscar, mas depois vão ter que pagar, e portanto o primeiro, ou seja, o primeiro subsídio, entre aspas, da Federação é feito em maio. E o problema é que há dramas humanos absolutamente incríveis em Portugal na terceira liga, porque nós, o problema, a dimensão, ou melhor dizendo, a visão que nós temos do futebol português é que os jogadores ganham fortunas. E realmente há jogadores nas primeiras ligas, na primeira liga principal, do Benfica, do Sporting, do Futebol Clube do Porto, que realmente ganham um milhão, 2 milhões, alguns 3 ou mais, mas nas ligas inferiores há jogadores a ganharem 1.200 euros por mês. E então hoje há uma história na Tribuna Expresso, do Jornal Expresso, em que há 6 jogadores estrangeiros do Oliveirense que neste momento moram todos juntos numa casa onde há apenas um colchão, duas cadeiras, uma mesa e a água que eles usam é aquecida pelo sol dentro de garrafões que eles colocam na varanda. São, portanto, isto é só para termos uma ideia do que é que se passa na Terceira Liga em Portugal. São 6 argentinos, um colombiano e um jogador da Guiné Equatorial. Que estão neste momento a viver no Minho e que não sabem quando é que poderão regressar a casa, às suas famílias, porque a Oliveirense, portanto, faliu e já não paga ordenado a estes jogadores. Portanto, o sindicato neste momento dá a cada um dos jogadores apenas 350 euros do Fundo de Garantia Salarial e está desesperadamente a ver se consegue desbloquear com as embaixadas, o regresso destes jogadores às suas famílias, que é algo que não poderá acontecer enquanto houver a restrição dos voos em Portugal. Mas, portanto, isto é uma ideia do que se passa e porque é que a Federação Portuguesa de Futebol teve que intervir. Mas, em relação também a essa nota que nós ouvimos da Federação Portuguesa de Futebol, inicialmente houve uma reação muito negativa de alguns clubes que estavam em condição de subir de divisão e que assim viam essa possibilidade de escutar-se. Mas não é bem assim. Portanto, a decisão que foi tomada neste momento foi para evitar que a próxima, esta é a temporada, esqueçam, já está comprometida, já é complicada, ninguém sabe ao certo como é que vai ser resolvida. Mas a decisão da Federação Portuguesa de Futebol foi para impedir que a próxima temporada também fique comprometida, porque estes jogadores, na maior parte dos casos, não são como jogadores da Primeira Liga, não são jogadores que têm apenas o futebol como sustento, embora os estrangeiros assim seja. Mas segundo informações que foram recolhidas pelo Público, e é um jornal com alguma credibilidade em Portugal, uma das três eventuais exceções ao cancelamento é a possibilidade de a segunda Liga de Futebol Profissional ser retomada para concluir as jornadas que faltam desta época. Sabe-se que, em relação à primeira divisão, os planos são para, assim que possível, se regressar à competição, em moldes que ainda vão ser definidos. E só nessa altura é que se saberá ao certo como é que o campeonato vai acabar. E, definitivamente, há todas as intenções de fazer disputar a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Mas neste cenário da segunda Liga, vão ser disputados 4 jogos dos playoffs do Campeonato de Portugal, com os 2 primeiros classificados de cada uma das 4 séries para apurar os 2 clubes que sobem à segunda Liga. Portanto, inicialmente foi dito que a temporada tinha sido cancelada, mas a Federação Portuguesa de Futebol ainda ressalvou a possibilidade, caso esta pandemia comece a abrandar de ritmo em Portugal e haja datas disponíveis, portanto, de disputar os tais jogos dos playoffs em relação ao Campeonato de Portugal, com os 2 primeiros classificados de cada uma das 4 séries. E assim, com esses jogos dos playoffs, é que se apuram as equipas que sobem à segunda Liga. E isto é algo que até poderá acontecer nos campos da Cidade do Futebol, que é a sede da Federação Portuguesa de Futebol em Oeiras, e que não vai ser complicado porque há campos disponíveis e, por conseguindo, com toda a orgânica da Federação Portuguesa de Futebol em funcionamento, a situação resolve-se. Uma outra exceção que foi revelada é que pode envolver a Primeira Liga Feminina de Futebol com o Sporting e o Benfica, que são neste momento os 2 primeiros, a defrontarem-se para decidir qual dos dois é que fica apurado para a Liga dos Campeões da UEFA na próxima temporada. E a última envolve também a Liga de Futsal para decidir também quem vai ser o representante português na Champions nesta modalidade. Ou seja, o cancelamento do campeonato impedia que Portugal tivesse um representante na Liga de Futebol, na Liga dos Campeões, a Liga de Futebol Feminino, na Liga dos Campeões e na Liga de Futsal também na Champions desta modalidade. E, por conseguinte, a Federação Portuguesa de Futebol vai ainda tomar uma decisão relacionada com isso, porque precisa efetivamente indicar quem é o representante de Portugal. E neste momento, obviamente, se a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, decidisse que o Benfica, que está em primeiro lugar no futsal, é que ia representar Portugal, automaticamente, se não houvesse uma decisão semelhante em relação à primeira divisão portuguesa, por exemplo, onde é o Porto que está à frente, a situação ia se complicar. Portanto, para evitar esse tipo de politiquices que são muito frequentes no futebol português, a Federação ainda está a analisar estas exceções que eu mencionei para realmente tentar trazer mais alguma justiça à decisão que tomou nesta última semana. Mas, de qualquer maneira, o que é de salientar é a disponibilidade da Federação, pelo menos para colocar alguns fundos para os clubes poderem resolver estes dramas humanos que nós acabámos de mencionar, destes jogadores de Oliveirense, porque isso passasse em Portugal numa altura destas é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Mas, infelizmente, na terceira divisão, a Oliveirense não é uma exceção, também não é regra. Mas não é uma exceção, há muitos casos destes a proliferar no futebol português.
Lamentavelmente, João. A nível do desporto americano, já que envolve várias modalidades, a coisa também está um pouco turva.
Sim, porque há muitas questões em jogo. Ou seja, o Presidente Trump disse no sábado que tinha-se reunido com os comissários de todas as ligas, portanto, do futebol americano, o nosso futebol, portanto, a MLS, a basquetebol, a NBA, a baseball, etc. E disse que queria que os jogos começassem a disputar o mais depressa possível e estava confiante que seria em agosto. Ora, o problema que há é que esta decisão não cabe ao Presidente tomar a decisão. Portanto, cada liga por si é que terá de terminar. No caso específico, por exemplo, da NBA, convém não esquecer que a NBA foi a primeira liga profissional em todo o mundo que disse não, isto acabou. Aliás, houve um jogo no pavilhão já estava cheio, envolvendo os Golden State Warriors e não me lembro agora outra equipa, em que, de repente, a partir do momento em que o comissário tomou a decisão, o pavilhão foi automaticamente despejado e os senhores tiveram que se vir embora. Ora, a NBA poderá vir a perder qualquer coisa com US$ 1.000 milhões de dólares se não conseguir disputar os playoffs. E, portanto, neste momento o que eles estão a fazer é tentar encontrar uma solução que permita que os jogos sejam disputados, todos eles obviamente à porta fechada, sem público, mas o que nós não esquecemos é que os jogos para se disputarem não são apenas os jogadores. Estamos a falar de árbitros, estamos a falar de massagistas, estamos a falar do médico, estamos a falar dos treinadores, estamos a falar das pessoas que têm que trazer a comida a estes jogadores, estamos a falar dos motoristas, estamos a falar de muita coisa. É óbvio que a NBA vai ter, quem diz a NBA, diz a NFL, diz todas as ligas, vai ter ao seu dispor testes e vai ter mecanismos médicos para assegurar que os jogadores que efetivamente não estão infectados quando forem disputar os jogos. Mas, por exemplo, o plano da equipa de beisebol, não sei se o Jorge já ouviu falar, é os jogos todos disputados em Arizona, as equipas de futebol, portanto, porque há os jogos de preparação para a temporada são disputados, são feitos ou no Arizona ou na Flórida. Mas entendam que naquele alto, porque a Flórida está com muitos problemas neste momento, também com problemas do vírus, Arizona não tem. Então a ideia é fechar os centros de estágio do estado do Arizona, colocar as equipas de beisebol todas a residir naquela zona, portanto estes jogadores seriam, ao fim e ao cabo, estariam em quarentena, sempre antes do início dos jogos, todos os jogadores tinham que se submeter a um teste, e por conseguinte, enfim, é um plano que permite salvar a temporada. Simplesmente, o que acontece é que para já os jogos são todos à porta fechada, para já não são tantos jogos como antigamente, só portanto, as receitas da bilheteira, as receitas dos estacionamentos, as receitas dos bares e cafés, etc., que das equipas de beisebol anda à volta de 4,9 mil milhões de dólares por ano, numa receita total de cerca de 11 mil milhões de dólares. Quase a metade automaticamente desaparecia. Depois, além disso, há o problema dos direitos de televisão, ou seja, seria uma época mais reduzida. Portanto, essa verba da televisão também seria cortada. E os donos das equipas querem que os jogadores concordem em reduzir drasticamente os seus salários. Ora, para já, os jogadores vão correr algum risco, não é? E além disso, vai-lhes ser exigido que estejam fora das suas famílias durante o mínimo, talvez, de 3 meses. Isso tem que ser compensado. Portanto, isto ainda está a ser negociado. E depois há um outro problema em relação à possibilidade de haver público, etc. Todas as equipas de desporto profissional têm seguros, e qual é a companhia de seguro neste momento que se arrisca a permitir que haja público num jogo, num evento esportivo qualquer que seja, sabendo deste risco? Porque se aparecerem, por exemplo, sei lá, 15 pessoas que foram a um jogo qualquer e que de repente, 2 semanas depois de assistirem a essa partida, seja qual for o desporto, aparecem infectadas, a responsabilidade automaticamente vai recair para cima do clube e vai recair para cima da companhia seguradora, e o argumento vai ser: vocês tinham a obrigação de saber porque não fizeram o teste a todas as pessoas que foram assistir ao jogo. Portanto, é uma situação extremamente complicada. Há vontade, e eu acho que, eu falo por mim, eu falo pelo Jorge, eu acho que falo por todas as pessoas que nos estão a ouvir. Neste momento, nós já estamos fartos de estar em casa, quer dizer, se pudéssemos ter a oportunidade de assistir a jogos na televisão em direto e ao vivo, mesmo sem público, ajudava um bocadinho a passar o tempo e a distrair, mas há muitas questões, para além das questões legais, há muitas questões logísticas que complicam a situação. Uma coisa é dizer, ah pá, eu quero que isto aconteça, e outra coisa é ter tudo adequadamente preparado para que isso realmente suceda, não é?
Portanto, e aqui na América...
Vamos ter que esperar mais algum tempo, que está muito complicado ainda.
É verdade, e aqui na América sabemos como é que as organizações trabalham e tem que sair tudo ao detalhe, caso contrário não funciona.
Exatamente.
Muito bem. João Gonçalves, foi um prazer falar consigo. Votos de uma Páscoa muito feliz. Obrigado por este bocadinho de informar as pessoas acerca do que se vai passando, porque realmente, como disse o João muito bem, há muita gente com fome de futebol, de beisebol, de futebol americano, enfim, de ver a sua modalidade favorita e de ver também a sua equipa jogar e ganhar.
Exato. Eu acho que estamos, nesse aspecto, estamos todos no mesmo barco, acho eu. Portanto, obrigado, Jorge, um abraço e, portanto, desejo de uma feliz Páscoa dentro do possível para si, para a família e principalmente para os nossos ouvintes, que são quem sustenta este nosso vício da rádio, não é assim?
É verdade, um grande abraço, João, muito obrigado e uma Páscoa muito feliz. E assim concluímos mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Como convidado tivemos o nosso colega João Gonçalves, editor de desporto da WJFD. Continuação de ótima audição, uma Páscoa muito feliz para si e para a sua família.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.